Olá, aqui é Pete.
Oi, eu sou Mônica.
Oi, aqui é Gabi Amarantos.
Oi, eu sou Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa.
É São Paulo, sua bonitona. Salve, salve. Saia Justa aqui no auditório Oscar Niemeyer, nessa cidade doida, doida, doida que nos acolhe há tantos anos. Lua nova, quase crescente no céu de dezembro. Um bom momento para falar de Elza Soares, inspiração de sempre. Gabi, Mônica, Pete e eu recebemos hoje a cantora Larissa Luz, que está no documentário Elza Infinita, que estreia hoje, daqui a pouco, aqui no GNT. Bem-vinda, Larissa!
Bem-vinda! Obrigada!
Salve, salve!
Maravilhosa! Entre poderosas!
Vem cá, poder vai ser o seu cartazinho, o seu desabafo.
E é isso. Defenda os seus em vida, não a troca. Depois da partida.
Olha que bonito.
Que lindo.
Poesia profunda ainda.
Sim. Escrevi na estante. Foi o que bateu ali para mim.
Nossa, lindo. Bem bonito mesmo.
Que pode lindo. Já guardar?
Que ela e você, de onde você estiver, bora trocar ideia também com a gente aqui pelo Twitter com a hashtag Saia Justa no GNT. Deus é mulher, Deus é mãe e todas as ciências femininas. Versos cantados por Elza Soares, fortes e definitivos como ela. Cantora que na estreia, em um programa de calouros, rasgou a cortina do deslumbramento e mostrou de onde veio, do planeta Fome. Uma vida dura, desde muito cedo, mas olhada de frente, com coragem, de uma mulher do milênio ou do fim do mundo. Pergunta para todo mundo, numa escala de 1 até o infinito, qual Elza te representa? São tantas. Começando por você, Larissa.
Nossa, ainda mais para mim, né? Que fui completamente atravessada por todas essas Elzas. Eu acho que um pouco de cada uma. Um pouco de cada uma, porque a Elza, ela foi vencendo demandas, assim, né? Como uma grande heroína de HQ. Eu falo, gente, ela foi, assim, cortando tudo. E partiu rumo ao infinito, assim, sem preguiça, sem tempo ruim. Ela transgrediu seu tempo, né, e foi além. Então, acho que nesse processo, tudo que ela precisou ser, né, além de resistência, ela foi mãe, ela foi apaixonada, ela viveu o amor, ela foi intensa, ela foi de verdade, muito. Foi sempre a verdade que ela quis assumir. Então, acho que de todas essas... não consigo escolher um, acho que todas elas fazem parte de mim, de uma certa forma. Me identifiquei 100% com toda a trajetória dela e com tudo que ela foi e é para o nosso povo, assim, para a nossa comunidade, etc.
Gabi?
Ela foi, ela é e ela sempre será, né? É essa infinitude toda, essa completude. Eu me identifico com ela até o infinito, porque eu acho que o infinito... é pouco para Elza. A Elza é maior. Ela cabe no infinito.
Total. Hoje estão todas poéticas hoje.
Yasmin. A presença de Larissa, meu amor, não me diz.
Olha só.
A presença de Elza, né?
É, pois é.
Você, Larissa, Mônica.
São muitas Elzas, né? A gente acompanhando a trajetória dela. Vocês, então, nossa, Larissa, que foi, como você falou, você foi atravessada por ela. Mas tem uma coisa muito forte nela que eu acho que me representa, é viver no presente. A Elza, ela está aí há milênios, ela está sempre se reinventando, ela está sempre conectada com o presente. Ela fala que ela não tem idade, né? Que ela tem, são as coisas que ela fez, que ela produziu. Então, apesar dessa mulher que sempre dá a volta por cima, que eu também me identifico, eu acho que é essa pessoa que vive no presente. Porque
ela
eu sou
fala,
assim,
né? My name is now, ela tem uma
My
frase.
My name is now, né? Eu sou agora. É. Eu sou do momento presente. Eu acho que essa Elza me representa muito.
Uma grande sabedoria, né?
É.
Conseguir viver no tempo presente. Eu acho um aprendizado. De tantas Elzas como a gente está falando aqui, se tivesse que escolher uma agora, eu gostaria de ser a Elza que canta apesar de e por causa de tudo. Uhum. E o cantar aí é viver, né? Uhum. O cantar como metáfora para a vida, porque é isso. Ela tá, é apesar de e por causa de. Eu gostaria de ter essa capacidade, sabe?
Fiquei pensando numa frase que que eu acho muito forte de uma letra de música dela, que é Me Deixa Encantar Até o Fim.
É, tem essa.
Até o fim.
É, exatamente.
Cara, eu só penso no infinito mesmo quando a gente fala de Elza. Elza me inspira muito, porque você lendo a biografia de Elza, e Elza é uma mulher muito pública, ela atravessa gerações com a sua vida tão exposta, uma mulher que foi obrigada a casar menina, foi estuprada pelo próprio marido. Elza é todas as pautas do Saia Justa.
Não
todas,
é?
Todas as pautas de denúncia que a gente fez.
Nossa, Astrid, me arrepiou isso que você falou agora.
Elza foi estuprada pelo próprio marido.
Perdeu
Elza
o filho, perdeu veio
quatro
do planeta fome.
Quatro filhos. A gente não consegue se colocar no lugar de Elza. A gente consegue tentar tirar dela a resiliência. E essa coisa do que a gente aprende na pandemia, do viver o hoje, viver o agora, Elza já estava ensinando pra gente.
Pra mim parece que ela tá sempre no futuro.
Total.
É. Ela tá muito à frente da gente, assim. Parece que a gente não consegue alcançar de tão longe que ela tá. Imagino ela muito no futuro.
Eu tenho uma sensação que ela tem tanta, assim, consciência da força da voz dela, sabe? Porque ela empodera as mulheres, o que ela fala muda, transforma a vida das pessoas, eu tenho essa sensação. E ela fala, né, que recebe, ela sempre se diz disse feminista, sempre agiu dessa forma, e ela fala que ela recebe mensagens lindas, né?
E até quando ela não tinha consciência de estar fazendo isso, ela já estava fazendo, né? Porque a presença dela, a existência dela e o caminho que ela percorreu, desde sempre já foi ativismo, né?
Desde
já
sempre.
Foi.
Desde a sempre. A resposta, esse programa que eu citei, o programa de rádio que ela estreia, o Lamartine Babo vai debochar dela por causa da roupa meio maltrapilha dela. Sim.
Ela já
não tinha uma roupa
ali,
pra ir no
já
programa.
Já estava ali exercendo.
Ela responde, de onde, né, você veio, ela fala, eu vim do planeta fome. É. Militância pura.
Sim.
Larissa, a gente quer saber como é que foi representar a música, quando você fala que Elza te atravessou, né? Como foi representar a música e também a alma de Elza. Como é que foi ter essa invasão na sua alma? O que mudou na sua vida depois de Elza?
Eu já me considerava forte, né? Uhum. Por tudo, assim. E já tive exemplos de mulheres fortes na minha família e tal, mas depois que eu fui atravessada pela história de Elza, eu comecei a ter outro conceito, assim, de mulheres fortes. E entendendo também que a força não necessariamente deveria ser vista como uma obrigatoriedade, porque a gente também se sente nesse lugar, né? A gente tem que ser forte, a gente tem que ser forte. Mas o que ela fez e o que ela viveu, assim, me fez acreditar que existe ainda uma força superior, sabe? Que eu poderia acessar. Então, toda a minha força, que eu acreditava que era força, passou a ser uma. E eu comecei a entender sobre um outro grau de força, que era o nível Elza Soares de força.
Assim. A Elza ficou lá em cima, né, Larissa?
Exatamente.
Jedi Elza Soares.
Eu falei, é lá. Bora mirar lá.
Vamos mirar lá.
Tem uma frase sua que você fala que Elza te fez se sentir mais útil na luta, sobretudo na luta antirracista. Eu imagino que tudo você era, até para encaixar, né, a história de Elza, tudo era. Mas tudo sai diferente depois de Elza.
Sim, sim. Quando a gente cantou e fez a cena onde a gente canta carne, fala sobre a carne mais barata do mercado, e eu já fazia isso nos meus shows, já ressignificava, já fazia a carne mais barata do mercado, foi a carne negra, agora não é mais. E eu comecei a fazer isso no show com Paula Lima e Luciana Mello, inclusive, que eu falei, gente, não estou me sentindo confortável da gente reafirmar isso, sabe? A gente está aqui num lugar comemorando as nossas histórias e tal. Eu já fazia no meu show, mas quando eu estava ali, depois de viver a história toda ali de Elza, contar essa história e fazer aquela música ressignificando e vendo o teatro de pé em uma plateia muito negra, né, assim... Uhum. As pessoas vindo com a gente e vibrando num lugar muito de pertencimento, assim, aquilombamento. Eu falei assim, essa mulher, ela é um marco, assim, na nossa história, na nossa luta, né? Então foi uma... Eu comecei a me sentir mais útil, né? Falando sobre isso, usando a história dela com toda a licença, com todo o respeito, para poder falar sobre isso como um canal de empoderamento, como um veículo para encorajar as pessoas, né? Eu acho que realmente ela me fez me sentir mais forte, mais útil, mais tudo, sabe? Tudo que você
acho que falou. Potencializa, né?
Potencializou tudo que eu já sentia, que eu já vivia, assim.
É uma inspiração gigantesca, né?
Quando você fala assim da força da Elsa, desse nível, dessa régua, né, que a gente falou, que virou uma outra coisa, vocês sentem, todo mundo, assim, eu fiquei pensando aqui, vocês sentem o quê? Tipo, passar por essas dores, deixar as dores para trás e vamos embora. É uma forma diferente de lidar com todas essas dores. Porque, assim, você passa pela trajetória dela, né? Perda de 4 filhos. São dores que, muito assim, irrecuperáveis.
Cada dor dela, a gente achou que ela não ia recuperar.
Não ia recuperar. Sim. E ela volta e ela dá a volta por cima. Que forma essa é essa de
música,
lidar com essa dor,
quando,
né?
Quando ela canta essa música no show, eu nunca vi alguém dizer essa frase de um jeito tão próprio. Sim. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Que é uma música que todo mundo aqui já ouviu. Né? Cara, ela cantando isso.
E vou te falar, essa música assim, que abriu o espetáculo.
Não é?
Isso aí é o resumo do que é tudo.
Falou que não ia falar sobre isso.
Posso falar na categoria de mais velha aqui do grupo? Eu conheço a Elsa de menina. E ela, inclusive, tinha um modo de dançar que nunca ninguém chegou perto do modo dela de dançar, que ela se tremia o corpo inteiro e saía deslizando pelo pau. Eu, criança, eu via aquilo e eu cantava com garra o Levanta, Sacode a Poeira, Dá a Volta por Cima.
É o poder da palavra quando ela é verdade.
Tô tá de cantar isso.
É o poder da palavra quando ela é verdade.
Isso é de gritar.
Isso não tem. Assim, quando a pessoa está realmente sentindo, né, possuída por aquele sentimento, a palavra sai com tanta força que a gente que recebe, né, que é a audiência. Vem, né?
Até hoje, para sempre, em todas as gerações.
E você sabe um negócio que é impressionante para mim? Eu conheci a história de Elsa, essa biografia que você falou. Que Zeca escreveu.
Zeca
é muito linda.
É demais.
Biografia. Eu vi Larissa no teatro, não uma, mas algumas vezes, porque esse espetáculo é sensacional. Até brinquei. Quem é essa atriz?
Foi.
Porque eu conheço Larissa, cantora, compositora, diretora, roteirista, muitas outras coisas, né? E eu vi, eu falei, caramba, bicho, que bagulho sensacional. E quando eu conheci a Elsa, que a gente fez Na Pele, eu tinha acabado de parir. Madalena era bebê. E eu fui lá na casa dela, ela me convidou para ir lá. Eu ia dar a música para ela. E aí Daniel foi dar, o pai, né, foi dar um rolê com a criança na orla. Porque eu falei, eu não vou subir com a criança, vai incomodar, sei lá. Eu já subi, ela chegou assim, aí, tudo bem, você tá aqui, cafezinho, cadê a Madalena? Aí eu, como é que você sabe da existência primeiro? Então, a pessoa, a figura, porque aqui a gente tá falando como se fosse uma coisa mítica. E ela tem todo esse lado, assim, que potencializa, que passou e tal. Mas quando você encontra e você vê uma mulher, né, que pensa, que fala sobre os outros, assim, é tão lindo isso, porque é possível ser desse jeito.
Sim, e a preocupação dela era essa, né, que a gente contasse a história de um jeito que não ficasse, que ela não ficasse como uma sofredora.
Jamais,
ela sabe, ela tá
disso.
Sempre aqui, ela tá sempre, não quero que as pessoas me vejam nesse lugar, não quero que fique essa imagem, e sobre essa história, essa ideia de deixar para trás, eu acho que é o único caminho, sabe? Sempre foi o único caminho, a única escolha. É deixar e seguir.
Eu ia falar deixar isso. Não, não é por opção, é porque não tem outra escolha.
Porque não tem outro jeito.
É uma vida de... É uma vida tão intensa, ela passou por tanta coisa e ela não se tornou Elsa... Porque houve um planejamento, sabe? Uma construção, que sentou uma galera, vamos construir essa artista, que hoje em dia a gente vê como que os artistas são muito construídos, tem toda uma galera pensando por trás, e beleza também, tudo bem. Não, Elsa, ela
beleza não, mas tudo bem.
Simplesmente é. Ela simplesmente é. E sabe uma parada que eu acho também muito bacana de tudo isso que a gente está falando? Eu acho ela tão sensual. Sabe? Ela tem uma sensualidade e é um lugar que ela não abre mão. Porque eu já fiz, sei lá, show recente, eu acabei de gravar uma música com ela e com a Alcione e com a Dona Onete, e ela quer ir no estúdio, ela quer estar arrumada,
ela gosta,
ela
de
quer
estar
com um decote.
Tem um vigor,
para além,
né,
da beleza, tem sensualidade. Obrigada. Que é uma coisa que é um tabu para a idade dela, porque a mulher, quando já chega nos 50, lá não pode mais ser sensual.
Não,
imagina
o corpo não interessa mais,
com a idade que a Elsa tem. E é tão... E é que tudo que ela representa, tudo que ela faz é tão importante para a gente. Eu acho que isso também é uma coisa muito linda, assim, dela não abrir mão desse lugar da beleza, da sensualidade, da vitoriosa. Eu vejo muito ela como uma pessoa vitoriosa, que sabe que é vitoriosa e que mesmo assim mantém a sua humildade. Ela conversa com você como se você fosse uma pessoa íntima dela. E ela é muito conectada com a juventude, com o que está rolando. Assim, ela é muito conectada, muito política também. Muito. Com tudo que ela escreve. Tipo, não é o digital dela que está escrevendo. Alguém pode estar ali digitando, mas é ela que está falando como é que ela quer que aquilo aconteça, como é que ela quer. E fora o carinho. Assim, a Elza é uma das pessoas mais amorosas.
Ela é muito amorosa.
Tão amorosa.
Total.
É muito amorosa, assim. Ela é aquela pessoa. Eu lembro que a primeira vez que eu fui num show dela, a primeira vez que eu fui cantar com ela, eu levei todos os meus vinis para autografar e Garrett, meu marido, é tipo muito fã dela. Ele tremia todinho. Aí ela botou ele aqui do lado, falou: senta aqui do meu lado. Aí botou ele no colo e passava a mão no cabelo. Eu falava: meu Deus, eu nunca vi. Ele falou: eu já andei em tanto camarim com você, com tanta artista, e nunca ninguém me tratou desse jeito. A Elza foi uma revolução assim, na vida dele, pelos 5 minutos que ele passou no camarim, o jeito que ele tratou ela. Assim.
Olha, essa positividade dela também foi uma coisa que me atravessou muito. Assim. Comecei a pensar sobre essa positividade dela. Essa visão positivista assim, das coisas, de não, vamos lá. Porque a gente não fala sobre privilégio entre a gente, né? Entre o povo preto não tem privilégio, não existe. Mas a gente fala sobre vantagem e a gente tem uma dificuldade grande também, eu sinto, de reconhecer o quanto a gente andou e as conquistas que a gente, né, o espaço que a gente já deu. Sim. E eu parei para reconhecer o quanto que eu tive de vantagem, sabe, dentro da minha trajetória, apesar de tudo. Porque uma vez entrevistando a Elza, eu perguntei para ela por que ela começou a cantar, por que ela começou a fazer música. Ela fez para comer. Então, assim, a gente... Às vezes eu sinto que a gente vai se perdendo um pouco também e perdendo as oportunidades de reconhecer as coisas que a gente vai conquistando ao longo desse caminho, sabe?
Como se a gente não merecesse essas conquistas,
como,
né?
Como se a gente não merecesse.
Como se a gente não fosse digna e tem essa dignidade, tem que comemorar essa conquista, né?
É gente, bem importante. A gente poderia falar horas da influência da Elza na vida de cada uma de nós, na vida da mulher brasileira. Mas nada melhor do que colocar nessa roda a própria deusa, Elza Soares.
Olha, gente, nos meus shows, eu sempre falo da negritude, porque eu sou negra também. Então, por eu me apresentar como mulher negra, vencedora, corajosa, eu levo para outras mulheres todo esse tipo de força e coragem.
Gente, para Elza...
Palmas! A gente quer ir para casa de Elza agora.
Colo de... Nem no colo... No colo, não. Os pés de Elza. Que Elza, pra mim, é um orixá vivo. Estamos de volta com o nosso Saia Justa, com a cantora Larissa Luz. E uma grande questão para nós mulheres contemporâneas. Porque somos valorizadas o tempo todo pela capacidade de resistência, por ter que aguentar tudo e mais um pouco. Você se permite ser vulnerável, Larissa?
Minha irmã, não tem escolha, não. Ninguém aguenta isso, não, velho. De nada.
Mas durante um tempo recente, nós fomos obrigadas, inclusive, até a bancar isso,
sim,
né?
Sim, e a gente... A maior cobrança é nossa, né? É a nossa. A nossa é babado. Quando a gente começa com a autocobrança, né? Tem que fazer, eu tenho que dar conta, eu tenho que... Não posso chorar, não posso cair. Aí é que o bicho pega, porque já basta, né? É cobrança de todos os lados, assim. Principalmente a gente trabalhando com imagem, aí vem uma que é enorme, que vira um blocão de cobrança. Aí tem cobrança de família, aí tem cobrança de vida, tem as cobranças psicológicas, emocionais, que a gente tem que segurar a onda, que a gente tem que segurar a onda do entorno. Né? A gente tem que segurar, às vezes quando eu vejo, eu tô querendo segurar a onda do Brasil inteiro, do mundo todo. Isso aqui nem é meu, eu tô segurando porque nem... sai.
Antes da gente colocar esse papo na roda, vamos ouvir sobre vulnerabilidade com a doutora Clélia Prestes, especializada em psicologia social pela USP e psicóloga do AMA, instituto que atua no enfrentamento do racismo, da discriminação e do preconceito.
A partir das minhas pesquisas de mestrado e doutorado sobre saúde de mulheres negras e de mais de 20 anos na clínica ouvindo suas experiências, posso afirmar que o lugar reservado para mulheres negras numa sociedade pautada pelo racismo e pelo sexismo, como é a brasileira, é um lugar de quem não acessa direitos, de quem precisa ser forte, de quem é sempre vista como guerreira. Isso é bom porque ajuda a termos uma noção de que podemos enfrentar grandes adversidades e vencê-las, mas também é muito exigente. Muito exigente e acaba colocando uma única opção para essas pessoas na sociedade, que é a opção de lutar por seus direitos, de ser forte, de cuidar de si, de cuidar dos seus, de cuidar dos outros. Nesse panorama, a gente ainda precisa alcançar uma igualdade de direitos. As relações que hoje são pautadas muitas vezes pela opressão, pela exploração, pela objetificação, precisam mudar. Mulheres negras têm produzido estratégias de resistência, de promoção de saúde para si e para a sociedade como um todo, têm produzido propostas de novos pactos civilizatórios, propostas de cuidado e autocuidado. Mas é importante que recebam também o reconhecimento de sua humanidade. É importante que elas sejam vistas como quem merece e tem o direito de alcançar tudo aquilo que outro ser humano tem nessa sociedade.
Gabi,
meu bem.
Não, Gabi e Larissa.
É, mas é uma parada que, quando a gente fez o diálogo GNT, isso é coisa de preta, eu pude conhecer um pouco mais do trabalho do Instituto AMA. E elas têm um trabalho importantíssimo cuidando da saúde mental do povo preto. E essa frase que ela falou, de tudo que ela falou, essa parada da gente se enxergar como um ser humano e da sociedade também nos enxergar como um ser humano, como alguém para ser amada, para ser cuidada. Isso enquanto mulheres, de modo geral, mas a gente sabe que nós, mulheres negras, a gente
Sim,
sofre com essa parada
dúvida.
Duplamente. E acho que a vulnerabilidade conecta também. A gente já vê, a gente está num momento em que a gente já vê pessoas, mulheres, falando, eu não dou conta, estou cansada, eu não aguento, estou exausta. Isso é importante, porque quando você vê uma mulher abrindo o coração e mostrando a sua vulnerabilidade, acho que as pessoas olham e falam, caramba, olha, a Mônica que está lá, que é uma artista conhecida, está dizendo que ela está cansada, eu também posso me sentir cansada.
Você autoriza.
Você
autoriza.
Sabe? Super autoriza.
Então vou puxar
é super importante.
Vou puxar
isso.
Um gancho aqui, que a gente está falando de resistência, vulnerabilidade, e a gente pode falar também de amor. Você acabou de lançar um clipe agora que fala sobre
sim,
amor.
Sim.
Afrodate. Qual é desse Afrodate aí?
Pois é, e sobre o amor entre nós, né? Que é um lugar que a gente também não se autoriza. E essa permissão, né? A vulnerabilidade, a se autorizar a ser frágil, a se autorizar a sentir esse amor, a ser cuidada, a cuidar, né? Isso é uma coisa que o nosso povo não foi ensinado, assim, a gente foi, privaram a gente desse acesso a esse lugar. Então, a gente está começando a reconstruir há um tempo e agora acho que a gente está chegando em lugares bem, bem bonitos, assim, sabe, de construção. É, não falo só do date que é entre que é o date romântico, não,
sim,
sabe?
Sim,
eu falo
sim.
Do date em geral,
do
assim,
afeto,
do
né?
Afeto entre
Total.
Nós, sabe?
Necessário,
é,
né?
Porque senão a gente não se vê como pessoas, como corpos dignos de afeto, sabe? É muito duro
Vem
isso.
Vem cá, vocês não acham que existe hoje uma cumplicidade, quase que pegando uma coisa que você falou, Gabi, quando você começa a falar da cumplicidade que existe entre nós, mulheres, de podermos falar, estou precisando de ajuda, estou fraca, não estou aguentando. A gente hoje se conecta muito mais com o olhar, vocês não acham, não? Também?
Olha,
os nossos olhares estão mais sinceros.
A gente pede mais
né?
ajuda, né?
Eu acho.
Não, e nas situações corriqueiras, assim, eu sinto que a gente anda na rua, vê uma mulher preta, você vai assim, né? Já vai...
Total.
A gente já se comunica assim, através,
tipo,
né?
Tá rolando isso, tá rolando um movimento assim, né?
Tá. É.
Bem,
e é bem
uma
lindo,
identificação,
é bem
né? Agora, se colocar no lugar de ser humano é importante de todos os jeitos. A gente acabou de falar de uma figura que nos motiva muito. E eu acho que quem trabalha com isso, que tem a arma, né? No bom sentido de ter o microfone na
a
mão.
Ferramenta.
A ferramenta. De ter o microfone na mão, às vezes também é massa poder desmistificar isso. Eu contei para vocês a história do ídolo do ano lá, que rolou no VMB.
Conta pra gente.
que foi, enfim, VMB, premiação, maior prêmio da noite, ídolo do ano, ganhei o negócio 2 anos seguidos. Eu fiquei assim, caramba.
Ídolo do ano.
Ídolo. E eu sempre fui meio contra esse bagulho de idolatria, né? A gente não tem negócio de acima, abaixo, igual. A gente tem que ser mais junto ali no rolê, principalmente nessa coisa de palco, que a galera se separa muito. Acostumada a sair do show e ver o show das outras bandas, sabe assim? Isso.
E eu lhe conheci assim.
Então, era esse, sempre foi o nosso rolê, né?
É, sempre foi, eu sou prova disso.
E de repente isso muda, e aí você não consegue estar ali junto, e fica aquela coisa meio distante, aí ídolo do ano. Eu pensei, gente, a única coisa que eu posso falar aqui agora é que eu tô muito grata, obviamente, né? Se vocês, porque era uma votação popular, isso para mim foi muito importante, porque eram as pessoas realmente escolhendo aquilo. Então, se vocês me consideram um ídolo, eu, não, eu quero que vocês pensem que eu não sou um ídolo de pedra. Eu sou de carne, osso e coração. E isso eu queria dizer exatamente essa coisa de, ó, tamo junto, tô aqui pra aprender, tô aqui pra errar, tô aqui pra acertar, tô aqui pra dar a cara a tapa, pra ser de verdade. Tem hora que não vai ser gostado e tem hora que vai. Mas é importante que a gente se coloque nesse lugar de ser humano.
Sim.
De poder arriscar. Porque senão, o que vai ser da gente se a gente não puder experimentar e arriscar?
Então, e pegando esse gancho de a gente poder experimentar e se arriscar, eu acho que você falou uma coisa, Larissa, que me bateu aqui, que eu acho que é a nossa questão, gente. É a gente se autorizar a ser vulnerável. Eu acho assim que tá todo mundo refém disso. Claro que tem um mundo aí fora falando pra gente que se a gente mostrar vulnerabilidade, a gente mostra que a gente é fraco, que a gente não consegue, que a gente, o mundo, né, cobra da gente ser forte,
tá
ser campeão. É isso aí, ó,
tá
fraco.
Tá aguentando a pressão.
Só jogou a toalha. Não tá aguentando a pressão.
Não sabe brincar, só não vai pro play.
Eu acho que só que eu acho que a maior pressão tá dentro da gente. E isso é fruto desse mundo que a gente está vivendo agora, desse neoliberalismo que introjetou esse patrão cruel dentro de todos nós. Eu sempre falo isso porque é uma coisa... Eu vou sumir, tá, gente? Eu tô avisando aqui. Oi, amigas.
Não, peraí.
Como assim?
Você pode
sumir depois do
programa? Porque a realidade demora.
Não, eu tô falando isso porque isso tudo me bate vários questionamentos, várias coisas. Eu acho que a gente é muito carrasco da gente mesmo, a gente cobra muito da gente. Você acha que vocês acham que vocês têm patrão? O patrão tá dentro da gente, amor. É. Fudeu, entendeu?
Você vai sumir, essa amiga, então é... assuma.
Isso aí é a questão. Então, quando você falou, a gente tem que se autorizar a ser vulnerável,
Mônica,
é isso.
Você vai sumir? Você quer sumir? Então suma. Porque é importante sumir também, às vezes.
Sim, meu
sabe?
Amor.
Eu tô falando
claro,
dessa questão
claro.
Da reclusão também. Porque tudo isso tá ligado, né? Da reclusão. Sim. Você tem que estar o tempo inteiro on. A mãe tá
o seu
on.
Momento.
Tem
que não, a gente tá o tempo inteiro produzindo.
Produzindo.
O mundo cobra da gente produtividade todo o tempo.
Full time.
A gente tira férias, abre o livro, não tô produtiva. Tem que fazer... Você agora, entendeu? Isso aí é um massacre.
Posso falar uma coisa? Tem alguns aprendizados que a vida nos dá... Para poder aprender a lidar com esse bagulho de pedir ajuda. Eu lembrei de um agora. Puerpério. É batata.
Também.
É um que eu posso citar como por ter passado, porque eu não passei por todas as coisas, né? Eu passei pelas coisas que eu passei.
Mas de repente então... falar para as mulheres que de repente não vão ser mães e que não desejam ser mães, que...
Não, mas eu tô dizendo assim, que
não,
no sentido de...
É super importante.
Eu fiquei tentando lembrar aqui, qual foi o momento, porque eu tenho esse bagulho de ter sido que ser forte a vida inteira. Eu não tinha ninguém por mim.
Duas.
Eu tinha que sair de casa, eu tinha que botar meu coturno para me defender na rua, porque se viesse alguém para cima de mim, amor, era chute na cara.
A gente falou tanto disso.
Sacou? Né? É roupa de andar na rua. Você acha que agora eu tô aqui bonitinha, maquiadinha,
sentada
no sofá?
Mas você fala do puerpério, que foi o momento que você não se cobrou?
Não, pelo contrário. Que foi um momento onde eu me vi extremamente vulnerável.
Uhum.
O peito vazando, o corte doendo, toda descabelada, 3 dias sem tomar banho, a criança chorando, você sem dormir. E onde eu falei assim, gente, socorro. Eu preciso de ajuda. E
jamais
isso pra mim
esquecerei
foi uma
de você.
Quebra de paradigmas.
Nossa, Bitch, jamais esquecerei de você gravando essa vinheta de abertura do Saia Justa, que todo mundo idolatra,
com
a gente ama, a gente não sei o quê. Mas a Bitch ainda muito com o patrão dentro dela.
Sim.
Não quero que pare o rolê. Não, vamos parar. O negócio vazando, a gente ali. Não, vamos ali, manda comprar uma bombinha, Bitch. Eu sou da produção, né?
Pelo amor de Deus.
Imagina, vamos comprar uma bombinha, tira o leite, não sei o quê. Ela, não, eu não quero parar a gravação, não.
por favor.
Amor, então, isso,
essas isso, e outras experiências.
Isso, uma mulher que tem a carreira dela, que é dona da carreira dela. Você imagina as mulheres que começam a amamentar e falam, cara, eu vou ficar fora do game.
Nossa,
eu vou
total.
Ficar fora do game. Não. Desespero que é viver desespero. Esse momento, que é o momento que era pra ser calmo.
Exatamente, é um ritmo frenético. Frenético. A gente não dá conta e fica ali querendo corresponder, correndo atrás de uma coisa que a gente às vezes nem sabe o que é. A gente tá correndo pra chegar no fim, sabe?
Que fim é esse, né?
E que fim é esse?
É,
né? Qual é esse lugar que não chega nunca? E a gente vai perdendo um monte de coisa. Esse viver o presente, esse My Name is Now aí da Elza. A gente vai perdendo de viver.
E uma coisa muito importante a gente colocar é que a vulnerabilidade faz parte do pacote do ser
Nossa.
Humano.
Muito.
Faz parte do pacote do ser humano.
Eu acho
não
que
é derrota.
Qual era a minha intenção,
Eu acho que a vulnerabilidade...
Não é derrota você assumir. Aliás, é o contrário. Como eu falei lá no meu desabafo. Eu acho que é um ato de coragem a gente
assumir,
falar que tá vulnerável, falar que tá fraca, falar que não tô aguentando.
E outra coisa também, gente, que a gente está vendo uma sociedade que acho que uma das palavras do ano foi cancelamento. E a gente se permitir também a errar, entender que vulnerabilidade também é cometer erros.
Lógico.
E que a gente vai errar. E que a gente vai aprender.
Isso que eu tô falando,
gente,
faz parte do pacote.
E mostrar essa vulnerabilidade também é muito importante, que eu acho que a gente tem uma responsabilidade aí.
Entendeu?
Contar com essa rede de apoio.
Mas a gente recebe mensagem truncada o tempo inteiro. O tempo inteiro.
Não, mas eu acho que tudo que você fala, que você posta, você tem uma responsabilidade.
Não, eu sei. Não é
com
isso,
as pessoas,
não.
Entendeu?
Eu tô falando então, o seguinte, nós, principalmente agora falando aqui, nós mulheres, enfim, nós recebemos essa mensagem truncada, porque a gente recebe o seguinte, você tem que ser forte, você tem que ser resistente, porque as mulheres são fortes
mas
e resistentes.
É sobre
passam por tudo. Aí, de repente, a gente entra agora falando, não, gente, mas eu quero ser vulnerável, eu quero, peraí, qual é a medida de cada
mas,
uma
amor,
dessas
mas
coisas?
Mas, amor, o desejo é esse, mas a gente já tá ferrada por dentro, a gente se cobra o tempo inteiro, agora
então,
o desejo é outro.
Sobre a medida disso, por quê? Porque o vulnerável, eu tenho essa sensação. Por que a gente entrou nessa de eu tenho que ser fortuna? Porque o vulnerável está associado ao feminino.
Eu acho que é o resquício do empoderamento.
Não
está
associado ao frágil.
É.
Tipo, não, engole o choro.
É.
Homem não chora.
É.
Man up, em inglês. Né?
A gente
tipo,
mudou,
haja feito homem.
Né?
E quando vi, quando era criança, eu escutava isso. Haja feito homem, rapaz.
Era um mito da fragilidade, agora o mito da fortaleza, né?
Sim. Muito, mas acho que outra coisa
pra gente
também...
achar esse equilíbrio, a gente vai... É isso, né? A gente viveu uma coisa, tá agora conquistando outras, aí pra gente chegar num equilíbrio, né? O feminismo foi isso. A gente vai lá na frente,
claro,
pra provar, pra mostrar, assim, aí depois a gente agora volta só mais. Venha, vai balizando aqui, ó. Mais pra direita, um pouquinho mais pra esquerda, até você chegar e encaixar direitinho. Porque
nesse processo.
A gente tá nesse processo.
Muito esse processo.
E uma vez eu fui fazer um show com o Criolo, eu fui abrir um show dele na Concha. Eu perdi a voz, assim. Eu fiquei completamente afônica, não saía nada.
De nervoso?
Na verdade, eu tinha feito show no dia anterior, tava passando umas coisas emocionais.
Somatizou um pouquinho,
Somatizou umas coisas, a gente nunca sabe direito, sou toda alérgica. Enfim, fiquei afônica. E era um show super importante, tinha feito um monte de coisas, okay, botei bailarina, perdi a voz. Fiz o show toda cagada, fui até o fim, que é a coisa, né? Vai desgravar, vai. Fiz até o fim o show. Chegou no final, eu me acabando de chorar, né? Toda cagada. Aí fui falar com o Criolo, falei, o Criolo tá esperando só você pra falar com você pra começar o show dele. Aí eu, ai meu Deus, toda cagada. Aí entrei no camarim, ele, ah, eu que ia lá, não sei o quê. Aí eu, pô, toda assim, né? Humilhadíssima. Aí ele, pô, queria que alguém, uma mulher retada abrisse meu show, uma mulher forte, mulher... Nanana. Aí eu, pô, e eu entro assim, toda cagada. Aí ele, mas por quê? Entra assim como chorando, ele, mas só os fortes carregam o peso das lágrimas.
Lindo isso.
E aí eu parei assim.
Lindo.
Ele não se envergonha disso não, pelo amor de Deus. Que é isso? Não. Fique aí, vem aqui.
Você continua sendo forte mesmo quando você tá chorando, né?
Sabe, continua sendo forte. E aí eu caí bem ali no colinho dele, ó, chorei, horrorou.
Que delícia.
Então me aguenta agora aí, meu filho. Então, vou chorar.
Já que é pra chorar, bora chorar.
Agora eu vou chorar, bora chorar. Vem, chora.
Bora, atrasa esse show 15 minutos que eu vou chorar mais um pouquinho.
Vai atrasar, aquele, oi, vai atrasar hoje. Que ele agora vai chorar. Ué.
Muito boa essa história, cara.
Muito maravilhoso.
E fé, sabe, a gente
porque
precisa
Porque você
se
imagina quem te viu no palco, porque o show de Larissa é babado. Babado confusão.
Amor, já participei do show de Larissa.
A gente
pelo
deu
amor
bem
de...
o nosso nome.
Meu
é
amor,
incrível.
Primeiro você
é um
sente,
show
você vê
muito
que
forte.
Força é essa dessa mulher. Porque ela é muito forte, potência de força, potência vocal, potência de coreô. É um show lindíssimo, um show maravilhoso. E outra coisa também, só para complementar toda essa nossa fala da força, da vulnerabilidade, rede de apoio. Hoje em dia a gente tem rede de apoio,
Sim,
né?
Sim, Gabi,
a gente
muito
tem
importante
rede de apoio
isso.
Para a gente poder solicitar, que a gente também aprenda mais a demandar, a pedir, a falar, olha, eu estou precisando de ajuda. É super importante, porque já existem muitas redes e a gente também tem que aprender essa dinâmica de usar essas
Sim,
redes de apoio.
Ou até de ser
redes,
essa
e de
rede,
também
né,
ser.
Quando possível.
Importante.
Né?
Super.
Isso, quem tiver que mais acontece mais muito, acontece muito comigo, às vezes, eu falar, eu não estou aguentando.
Astrid, você é,
a pessoa
própria
não
rede
acredita.
De, você é a própria rede de apoio.
É, porque,
porque
a pessoa não acredita.
Não, porque a gente tem que cuidar de quem cuida, né?
É porque as pessoas, têm
mas as pessoas não acreditam.
Porque
tem uma expectativa de muita fortaleza, de
que
mulher
é
forte,
também
que dá conta
que sou
de
também.
Tudo. Também.
Aí é que não, para mim não existe um paradoxo.
Mas não é o tempo
porque
inteiro,
eu sou,
né?
Eu sou isso. Eu tenho uma resiliência, eu tenho uma força, eu vejo meio copo cheio.
Mas você não precisa segurar
todos
os BOs.
Eu também me canso.
É muito BO.
Só que aí quando eu falo, tem gente que não acredita. Então, acredite.
Vamos
em quem
acreditar,
tá te
minha gente.
A Astridinha
do amor está precisando de ajuda.
Essa, no momento, tô bem.
O padre Fábio de Mello, ele tem uma frase que ele fala: quanto maior a armadura.
É.
Menor o ser que o habita.
É.
Então, amor, todo mundo também. Ninguém tem armadura gigantesca o tempo inteiro.
E o legal
sabe?
Da história toda é que, sim, somos fortes, conquistamos nossa independência, somos guerreiras,
estamos
etc.
No caminho,
e tal,
estamos no caminho.
Mas.
Somos complexas.
Tem um babadinho de vulnerabilidade sim. Em todos
mas
nós.
A gente quer um colinho.
É.
A gente quer o colinho do crioulo.
Ou seja,
somos mulheres. Se for do crioulo, melhor ainda.
Amor, tô querendo esse colo agora. Alô, crioulo. Somos mulheres, somos complexas.
Não procurei esconder, todos viram.
É isso. Adoro essa música.
Fingiram pena de mim, não precisava. Ali eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava.
No próximo bloco. Vocês acharam que o novembro acabou, que não ia ter mais cantoria? Conseguimos! No próximo bloco, os nossos momentos de deslavada espontaneidade. Tipo esse aqui. Antes do intervalo, porém, vale lembrar, só um toquezinho para carioca. Está rolando no Rio, o Rio Gastronomia, o maior evento da área no Brasil. Projeto que une profissionais famosos e jovens, adoro um jovem talento. Tem restaurantes, bares, food trucks, todo babado está armado no Jockey Club do Rio de Janeiro, nesse e no próximo final de semana. Programão, basta botar o ovo lá para Santa Clara que vai dar tudo certo. Então, no próximo bloco, a gente vai estar bem sem vergonha. De volta com a cantora Larissa Luz, hoje no Saia Justa. Um detalhe que a gente tem que comentar aqui. O concurso de Miss Brasil desse ano elegeu pela primeira vez uma indígena, a alagoana Elaine Souza.
Linda e maravilhosa.
Do povo catoquense. Kim, gente, muito linda. E acho que vai. Olha só!
E sabe
que mulher
é legal?
É essa?
Ela quebra o estereótipo do indígena, porque olha só o cabelo
também.
Dela. Tem caixas, indígenas têm caixas, pessoas.
É uma loucura.
Tem olhos claros.
É uma loucura de representatividade essa moça,
loucura,
né? Bom, a gente sabe muito bem que beleza não se mede, mas é sempre bom a gente ver que quando a quebra dos padrões acontece, tem que ser aplaudido. A gente tem que dar espaço a outras representatividades nacionais, porque o Brasil. É isso também.
Pelo amor.
Bom, curtiram Miss Brasil, bateram palma. Agora, olho... Ó, chegou a fazer biquinho essa Larissa.
A convidada tem que ser primeiro.
Eu também acho.
Vem cá.
Já lança logo pra convidada.
Vamos meter o texto primeiro.
Ela começa logo
Deixa
aqui.
Deixa eu meter
ela
o texto primeiro. Já experimentou? Momento único. Onde a gente extravasa, solta os cachorros, gatos, papagaios, periquito todo. Sem se importar com o julgamento alheio. Vale tudo. Dançar de calcinha, cantar, gritando uma música antiga, nova, o ritmo do momento, de Racionais, qualquer coisa. No rádio do carro, que eu lembrei que eu já fiz muito isso no rádio do carro. Fazer atividades domésticas peladas, mas pode ser também cantar pelada, misturar essas coisas que eu dei, por exemplo. Então vamos lá, sem mais delongas, a pergunta da saideira. O que, que cada uma aqui ama fazer no seu momento sem julgamentos? Vai a convidada primeiro. Porque a gente é muito educada aqui, né?
Ah, sim, entendi, claro, lindas.
Entendi, queridão. Uhum. Vai, Miglas.
Tá bom, viu, lindas?
Vai, Miglas.
Olha, momento de descontração, assim, fazer assim.
É. Sem julgamentos.
Não, sem julgamento.
Que bairro você mora? Que eu vou descontrair ela. Oh. Que bairro você mora lá
moro
em Salvador?
Em Perdiz. Eu moro em São Paulo.
Ah, você mora aqui, minha, amada? Oxi. Abafa. Fale mais nada.
Segurou.
Ó, o ovo pra Santa Clara é quando for chover, você mete o ovo. Agora aprendi que descontraiu, agora já deu uma roladinha.
Isso.
Pessoal lá em Perdizes, vambora. Janela do prédio.
Meu Deus. Olha, pra descontrair esse... Ah, eu gosto de fazer, de botar um karaokezinho em casa. Aí eu boto as músicas que eu não canto normalmente, boto o que der, o que vai, o que eu sinto no meu coração.
Sei.
Boto as músicas em inglês, que não tem ninguém pra julgar meu inglês.
Adoro.
Eu boto as músicas e falo, ah, dancing, do jeito que vai, do jeito
adoro.
Que dá.
Adoro.
Aí é fé, porque quando você canta, pô, fica aí, que inglês é esse? Eu tô fazendo aula de inglês, meu teacher que tá aí ouvindo.
Olha, eu vou melhorar.
Eu vou melhorar pra cantar em público, bem tranquilinha, mas por enquanto...
É no karaokê.
Boto no karaokê na sala, boto um belo, um Exalta Samba, fico lá,
Adoro.
Fé em Deus.
Queria ser sua vizinha, curtia.
Não queria não, amiga.
Ah, eu acho que eu queria.
Não, amiga, você não queria não.
Eu não tenho problema com música, quer dizer, só com uma categoria, mas tenho certeza que você não entra nesse segmento.
Não.
Não é ótimo. Vambora, Pete.
É, fiquei curiosa pra saber.
Lembra que eu tenho uma vizinha que, né, tem contato visual.
Rapaz, eu não tava sabendo
que é
disso
vizinha.
Agora. Eu tô... E ela deve gostar, então, porque... Fica...
Adora.
Eu, assim...
Quem não vai gostar, Bia?
Amor, eu gosto muito de ficar pelada em casa, mas eu tenho poucos momentos, porque minha casa, hoje em dia, com filho pequeno, você sabe como é que
tem
é.
Movimento.
O agito.
O agito todo o rolê. Mas eu gosto muito. Agora, o momento de descontração mesmo, assim, que eu tô zero julgamento... É, depois do show, no meu camarim, com minha banda, minha equipe, meus amigos mais próximos, que a gente tá ali celebrando aquele
emoção.
Momento.
Já fiz também essa baladinha, fomos parar no croco.
Aí tudo pra mim,
fomos parar
de
no
novo.
Croco.
Pô, aí é descontração mesmo, total, libertação, bota um som, e aí a gente mesmo fica fazendo DJ, né?
Menina, o bicho pega.
Que a gente mesmo fica botando música.
E tem negócio de luz, né?
Tem, a
gente luz bota negra.
Luz. Tem
luz.
O bicho pegou.
Tem luz.
Ixi, que eu nunca fui convidada pra essa balada.
Ah, sim.
Isso aí é só...
E vai no meu show.
É, aquele ali no meio aqui, ó. Ah, aquele lá. João Rock, me aguarde.
Isso, teve um no João Rock, inclusive, que
é histórico.
A galera gosta de colar no meu camarim e tá todo mundo convidado. Mentira, nem todo mundo, tá? Só quem tiver o passaporte da vacina. Aquela.
Isso aí. Boa. Dose uma, dose
essa
duas.
É. Vai.
E dose três.
Até três. A Mônica
três.
Já tá com
a terceira, hein?
É.
Ai, foi tudo.
Também Mônica,
terceira.
E aí? Seu momento de descontração.
São vários. Eu ando muito pelada dentro de casa também. Em casa tem mulher. Até cachorro é mulher. Tudo. Tem mulher. Então eu ando. Mas eu ando com uma pantufa de leão que eu ganhei.
Ah, que
eu
graça.
E a Júlia. E você imagina, a pessoa pelada, corcunda. Porque você, quando não tá, a pessoa alta, geralmente é corcunda. Então,
você não
a
é
gente,
isso.
Quando tá. É, amor. A gente, quando tá empinada, a gente tá sempre na
pose,
postura, na
né?
postura. Então, você pelada, de pantufa de leão, corcunda, é triste. É uma imagem ruim. Não é boa imagem, amor.
Tô imaginando.
Mas eu
tô
ando
imaginando.
Assim dentro de
casa. Eu consigo imaginar que ela tá exagerando.
Largada,
eu tô imaginando ela pelada e a pantufa.
Largada, eu vou na cozinha, pego comida, tudo pelado. Agora, tem uma coisa, porque eu tenho um trauma de sessão da tarde, porque sessão da tarde, pra mim, minha mãe já vinha batendo palma. Era uma coisa proibida de assistir, porque era um filme à tarde. Então, você tem que fazer alguma coisa à tarde.
Produtividade.
Olha a produtividade. Você vê que o trauma de infância não tem recuperação. Eu faço terapia há 30 anos. Então, pra mim, não tem mesmo. Eu vejo sessão da tarde, eu sinto um negócio aqui, uma angústia. Eu sinto uma coisa
peso
assim,
de
ó.
Você tá vendo um filme.
Então, hoje em dia, o que que eu faço?
Cara.
Eu fico, por exemplo, eu me tranco meio-dia, uma hora da tarde, num sábado, no domingo, não tenho nada pra fazer. Tranco o quarto pra ver um filme à tarde. Pode estar sol lá fora, largada, descabelada. Eu amo. Isso aí, pra mim, é tipo...
Adoro.
Transgredir.
Que dona Marilena não ouça agora,
Hoje em dia, ela já respeita.
Ah, tá.
Tem lá sábado de tarde no seu quarto.
Já
a vitória vai ser quando ela colar com você pra assistir o filme.
Ela respeitava adolescente, largada.
Agora pode.
Agora pode.
Vamos lá, Gabi.
Gente, eu como pelada. Eu adoro comer pelada. Sabe, assim, fazer botar um açaí, assim, comer pelada. E eu gosto de rebolar. Então eu me descontraio rebolando. Sabe, assim, abrir a geladeira e ficar lá rebolando.
Do nada.
É,
do nada, você
rebola,
você
rebola,
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 você
rebola.
É natural.
Eu sei que
não é rebolar. Não é nem um aspirador de pó, é a geladeira.
Porque
o aspirador
agora,
de pó dá pra dar uma rebolada
porque,
com o aspirador
de pó. Você tá abrindo a porta da geladeira e você tá aqui,
opa.
Ó. Plá, plá.
Meu Deus,
sabe?
Tem que ter cuidado com a conta de luz.
Ai, é muito bom isso. Eu adoro rebolar. Aí eu tô o tempo inteiro, assim, o meu dia é rebolativo. Aí eu vou, levanto, vou me olhar no espelho, eu fico lá rebolando. E aí eu rebolar.
Só soltando,
cara,
a Kundalini.
Olha só, você sabe que eu também, às vezes, eu rebolo.
Rebolar me deixa descontraída.
Eu, às vezes, eu rebolo também pro espelho, sozinho, escondido, pra ver o tanto que tá mexendo, balançando. O tanto que tá ruim, o tanto que tá bom, amiga, entendeu? Não... O tanto que ainda pode.
Eu nem foco nessa
balançar
parte
é bom,
aí,
minha
amiga.
Filha, gostoso,
eu
sei. Né?
Eu não foco nessa parte aí, não, meu amor. Eu boto pra balançar mesmo.
É, eu
balança,
foco total,
querida.
Amor.
Já não tem muita coisa. Não existe.
E transo, Mônica, pelada também.
Ah, nossa!
Não, uau, acredito.
A gente imaginou outra coisa, Gabi. A gente tinha um imaginário não completamente diferente.
É. Glória a Deus.
Eu sou culta, gente. Eu leio pra me descontrair.
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
Aleluia.
Ó, eu sou da cantoria. Eu sou da cantoria no carro alto. É um negócio que eu adoro. E eu vejo que até hoje tem gente que fica meio chocado com essa cena.
Você ouve rádio?
Gente, o povo é muito careta.
Eu ouço rádio. Na rádio. Que você gosta.
Deixa surpreender.
Eu esqueci o número, mas é a Nova Brasil, música brasileira.
Sim, amo também.
Bombando. Mas de vez em
Jorge
quando...
Vercilão lá.
Não, de vez em quando também vem. Eu falei que eu fui no assistir o espetáculo da Donna Summer.
Sim.
Saí eu e o Gabriel. Parecia que a gente tava... nós éramos o trio alegórico.
Eu tô sabendo. Ai, que você foi a melhor espectadora até hoje no musical. Não teve melhor espectadora que você.
Tem dúvida disso. E divulgadora também.
Divulgadora.
Porque eu acho que cantar... quem canta seus males espanta, gente.
Ai, gente, suspeita,
então não tem que ter medo de julgamento. Eu sou super desafinada, não sei cantar, mas eu adoro.
Você é, seu timbre é bom, achava que você cantava afinado.
Eu, amor, eu nem sei o que é afinado, entendeu? O que é timbre? O que é timbre? O que é afinado? Mas eu gosto de cantar. Cantar alto, cantar fazendo faxina. Por isso que, por isso que eu tô ligada que rebolar é melhor com... O bagulhinho lá do aspirador de pó.
Ah, tá ligada,
é que você tá tão,
né,
misteriosa, vai, nos seus comentários hoje, que eu achei que esse negócio do aspirador também fosse uma metáfora. Porque ela já começou com um saco de cimento, passou o povo de Santa Clara.
Eu não falei metáfora nenhuma, são só sabedorias populares que eu tô dizendo aqui.
Tá bom,
Astrid
amor.
Também é cultura, meu amor.
Tá sabedoria, ou pra Santa Clara. Tá chovendo, quer que mude, quer que abra um solzinho, mete uns ovinhos pra Santa Clara.
E toma banho na chuva pelado também, que é bom.
Ah, isso é maravilhoso.
Isso não dá cadeia, isso não?
Tô com saudade. Meu amor. Lá na Floresta Amazônica não dá.
Depende
não.
Do lugar, né?
Tá passando banho na chuva pelada.
Gente,
amiga.
O Saia Justa de hoje fica por aqui.
Ah! Olha o jogral.
Obrigada, Larissa, Lu.
Obrigada,
muito, muito obrigada por você ter estado aqui com a gente. E ter proporcionado a gente fazer essa ode que a gente fez aqui também à Elsa, né?
Sim.
A mulher do fim do mundo, a mulher infinita, a mulher para sempre. Né? Obrigada a você por estar colado conosco aqui no Saia Justa. E agora a gente fica com um maravilhoso documentário, Elsa Infinita. É incrível. Imagens raras de arquivo, momentos atuais também. E o recorte todo feito, porque o documentário foi feito baseado no musical que tem lá, entre outras grandes, tem lá Larissa Luz. É lindo, a gente viu só um trechinho aqui no começo do Saia.